você sabe de que desenho saiu essa frase?
Yabadabadu!
Se você vive imitando esse cachorro.
Salsicha, quer biscoito lindo.
Se você ama abacate, filmes do...
Steve Magal!
Se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? É isso, estamos começando mais um episódio do Se Anime Podcast. Hoje eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas séries que eu tenho acompanhado, e em especial no Disney Plus. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você siga a gente, se é que você já não segue, no Instagram, Se Anime Podcast. Lá a gente divulga os episódios novos. Essa terceira temporada a gente andou divulgando também alguns trechos de episódios, vídeos, novidades, curiosidades. Então não deixe de seguir Se Anime Podcast no Instagram. Siga também o CosmoNerdBR, esse portal maravilhoso que nos abriga. E não deixe também de acessar o site cosmonerd.com.br. Lá você encontra muitas resenhas, informações sobre literatura, quadrinhos, séries, filmes, enfim, um compêndio, para usar uma palavra bonita, um compêndio de conteúdo muito bacana, muito interessante, você encontra no cosmonerd.com.br. E antes da gente entrar no assunto de hoje do Se Anime Podcast, eu quero chamar aqui aquele momento especial do pessoal da Associação Brasileira de Cinema de Animação, que é um grande parceiro, estão sempre por aqui trazendo novidades. Então, por favor, vamos ouvir agora sim um minuto ABCA.
Minuto ABCA, no Se Anime. Um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação.
Olá pessoal, eu sou Bruno Sagese, esse é o Minuto ABCA.
A ABCA está realizando uma parceria com a Animatiba, um festival de animação de Curitiba que está em sua terceira edição. As inscrições já estão abertas. Escreva seu filme.
Informamos também que Wesley Rodrigues já está na França para fazer sua residência na NEF. Esperamos que Wesley possa aproveitar bastante sua jornada, enriquecer seu trabalho e, ao voltar, compartilhar com toda a comunidade animada sua experiência e seus conhecimentos.
Vale lembrar que essa bolsa para a residência foi também resultado de uma parceria da ABCA com a Embaixada Francesa, tendo um acirradíssimo processo seletivo com mais de 66 participantes.
Informamos também que em breve serão divulgados os contemplados para o consultório, os participantes que poderão ter seus projetos incrementados após esse processo na segunda edição do programa. A ABCA agradece a todos os ouvintes e até uma próxima.
A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a arroba abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a cedilha e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
Que legal, hein? Só notícia boa vindo da ABCA, da Associação Brasileira de Cinema de Animação. São várias novidades, você vê aí que as parcerias não param, então fique ligado. Também siga eles no Instagram, tá? abca.animação, que eles também estão sempre divulgando novidades por lá. E agora sim, vamos para o tema central deste episódio de hoje. Hoje eu vou trazer aqui, como eu falei no comecinho, algumas séries de animação escondidas ou não tão escondidas assim no sistema de stream da Disney, o Disney Plus, né? Antes da gente falar das séries, eu queria trazer algumas informações importantes. Nós estamos numa fase aqui, recentemente a gente descobriu, ou a Netflix revelou, que eles perderam anunciantes, né? Pela primeira vez em todo o período da história da Netflix. E aí a gente para pensar, mas o que tem a ver Netflix com Disney Plus? A concorrência aumentou dos streams, né? E essa é uma das coisas do mundo capitalista, a concorrência, a escolha, e as pessoas estão optando, de repente, por parar de assinar Netflix e assinar outro serviço de streaming, além do Disney Plus, tem HBO Max, tem o Star Plus, enfim, Tem a própria Amazon Prime Video, enfim. Então é tanta coisa, né, para dar conta, a Apple TV, que as pessoas estão fazendo as suas alternâncias nos serviços de stream. É, talvez a gente acreditava que, ou a gente não, mas as empresas acreditavam que os clientes não iam mudar de serviço ou iam ficar fiéis para sempre, né? Talvez a Netflix até pensou isso, mas agora, depois de um longo período de atuação, a Netflix perdeu assinantes. E o que acontece é que esses assinantes vão para algum lugar, que essas pessoas não desaparecem, não sumem, elas não blimpam, né? Elas vão para algum lugar e elas vão trocando de serviço. Então as pessoas estão começando, você já deve ter ouvido o pessoal comentar que não, eu tô trocando, essa semana, esse mês eu vou ficar com o Apple TV, mês que vem vou botar o Disney Plus, ficar uns 6 meses com ele, depois eu boto um outro serviço de streaming, eu quero ver uns filmes. Esse hábito, né, o que antes era visitar a locadora, ou você que nasceu depois dos anos 2000, não sabe disso. Antes era visitar a locadora e escolher um filme, escolher uma VHS, né, fechar ali 7 locações para devolver na próxima semana. Agora, a maneira de alternar, de escolha, está sendo na alternância de serviços de streaming. E com isso, a Disney Plus está fazendo a festa, né? Recentemente eles divulgaram que a base de assinantes deles chegou à marca de 129 milhões de pessoas em todo o mundo, um pouquinho mais de 129 milhões de pessoas, isso no final de 2021, né? Então talvez esse número seja até um pouquinho maior. A Disney Plus estreou em 12 de novembro de 2019 nos Estados Unidos, Canadá e Países Baixos e expandiu-se para Austrália, Nova Zelândia e Porto Rico uma semana depois. No Brasil, na América Latina, né? E no Brasil acabou chegando apenas em novembro de 2020. Lógico que depois do lançamento tiveram muitas críticas, né, negativas ou pouco fofinhas ao Disney Plus quanto à quantidade de conteúdo, alguns problemas técnicos e tudo mais, mas a verdade é que a Disney Plus foi se modelando, se remodelando, se reinventando, trouxe as séries da Marvel que estavam na Netflix e agora já estão começando a ficar disponíveis na Disney Plus. Então, conteúdos que fazem parte do universo da Disney, né, Marvel, Star Wars, muito material da National Geographic, enfim, documentários. É uma gama enorme de variedades, animações da Pixar, enfim. Então eles começaram a colocar isso no ar. E, claro, também um outro universo de conteúdo, que são as séries de animação, começaram também a aparecer com mais volume ultimamente. Só para fechar essa questão do número, além, lógico, do Disney Plus, né, contando aí com ESPN Plus, Hulu e outras empresas do grupo da Disney, o grupo Disney, né, no streaming, chega à marca de 196,4 milhões de usuários em todo o mundo. Então, já não é uma pequenininha, né? O streaming da Disney é um serviço de OTT, over the top, né, como o pessoal chama, de vídeo on demand, vídeo sob demanda. Ou seja, você paga uma assinatura e acessa o conteúdo sem propaganda, sem intervalo. Sem propaganda assim, né? Porque propaganda da própria Disney na Disney tem, né? Assim como propaganda da Prime na Prime tem. Então é sem propaganda de outro serviço, sem anunciantes, vamos dizer assim. E é assim que o serviço da Disney Plus funciona. E nessa ânsia de tentar encontrar coisas para assistir, eu fiquei dando uma fuçada e tentando assistir alguns episódios de séries de animação que eu não conhecia tanto ou que já tinha ouvido falar. Eu trouxe aqui uma lista, então hoje é um programa de lista. O pessoal diz que lista bomba, hein, na internet, vamos saber hoje. Um programa de lista com... Eu tô trazendo aqui 5 dicas e vou dar um bônus no final, um bônus track. Vão ser 6 dicas, mas uma lista de 5 séries, tá? Especificamente séries de animação que estão escondidas no Disney Plus e você precisa assistir, que você vai se divertir e vai gostar. A primeira delas aqui é a série Os Substitutos.
Todd e o Riley não iam bem, mas um dia acharam alguém.
Que é uma série já antiga, ela é de 2006, na verdade, a primeira temporada dela. Criada por Dan Santatis, que é um escritor, com muito material infantil-juvenil. E essa série é baseada num material dele, né? Ele que é o criador da série. E o título em inglês original é The Replacements. Uma série de desenho animado dos Estados Unidos que foi produzida e exibida originalmente pela Disney Channel, o canal da Disney por TV, de TV por assinatura, num passado distante. A série estreou dia 28 de julho de 2006 e foi cancelada em 2009. Então tiveram algumas temporadas e esses episódios estão disponíveis no Disney Plus. Os Substitutos, ele é uma série que conta a história de Todd e Riley, né, que são dois irmãos órfãos, que lêem uma propaganda de jornal, ligam para essa empresa e ganham como pais uma espiã, a agente K. E como pai, eles recebem Dick, que é um dublê extremamente atrapalhado. Eles pagam a pequena bagatela de $1.98 pelo serviço e ganham esses dois pais. Eles ganham também um telefone celular da empresa para poder fazer ligações para o atendente, né, da empresa, que substitui tudo, desde objetos até pessoas, até amigos, vizinhos, enfim. E eles vão entrando em grandes confusões por causa desses pais e de tudo que eles vão substituindo, né? E vão aprendendo lições da pior maneira possível, da maneira mais bizarra possível. Então, essa é a premissa da série, uma premissa bem maluquinha, né? Mas é muito interessante porque é quase como se fosse um Padrinhos Mágicos antecipado, digamos assim, né? Até pela maneira como os personagens se comportam, tem um quê de Padrinhos Mágicos. No total são 52 episódios e são duas temporadas e você pode assistir no Disney Plus. A série é bem divertida, eu aconselho a assistir com a voz original, até porque a voz do Todd é feita pela atriz Nancy Catchwright, que é, enfim, é só a voz do Bart Simpson, né? E ela é fantástica, acho que o trabalho dela também rouba a cena e os episódios são bem divertidos para quem gosta de uma série maluquinha com coisas bizarras, não esperadas, um roteiro que vai bagunçando a tua cabeça, você vai curtir muito e é pra toda a família. A outra série que é muito divertida, que eu gostei demais, tem o nome de Os Vizinhos Green, em português, né? Ou em inglês, Big City Greens. É uma série de 2018, são três temporadas, se eu não me engano, e os episódios estão disponíveis também no Disney Plus. A história é a história de uma família, digamos assim, caipira dos Estados Unidos, que vai para a cidade grande morar com a avó, né? A família do Cricket Green, que é um garoto, e toda essa família, o pai e a irmã, se mudam para a casa da avó, que é meio que uma fazenda rural no meio de uma metrópole super moderna, tipo assim, é como se tivesse um pedacinho de fazenda no meio de Nova York. E essa é a proposição básica da série, que vai fazer com que você se divirta muito, porque você justamente coloca em xeque os valores, digamos assim, de quem mora no interior, no campo, com quem mora na cidade, né? Apesar de clichê, esse choque, os Vizinhos Green trabalham muito bem com esse tipo de piada, com esse tipo de humor. Tem muita coisa assim de explosão, de humor físico, né? De pancada, de bomba, de animais, né? Vaca, galinha, ganso, pato, cachorro. Então todo episódio tem sempre um animal envolvido. E é lógico que essa relação entre a população que não mora na capital e a população que mora na capital é o ponto de conflito dos personagens. Mas que sempre trazem muito humor nisso. Lógico, há ali um conteúdo, digamos assim, sobre a questão do bullying, né, sobre a pessoa que é do interior sofrer mais na capital, mas de certo modo a inocência e a capacidade de resiliência da família é muito maior e isso gera grandes piadas e é uma série muito divertida de assistir. A terceira série que eu trago aqui é uma série mais fantasiosa e já sai um pouco do mundo família, né, crianças, família de crianças, irmão crianças, para um mundo mais adolescente, que é a série Anfíbia. Essa é uma série um pouco mais recente, a primeira temporada de 2019, e Anfíbia conta a história de Anne, que é uma garota de 13 anos, que encontra uma arca do tesouro, que envia direto para Anfíbia, que é esse mundo cheio de sapos e insetos gigantes humanoides, né, humanizados. E com a ajuda de Spring, que é um dos anfíbios aí, ela vai se adaptar a esse novo mundo e descobrir a sua primeira amizade verdadeira. Então, é legal porque eles utilizam essa metáfora, né, do sapo e da princesa, né? A Anne é uma garota, imagina, foi estar num mundo toda descabelada, com planta na cabeça, faltando um tênis, né? Então, até essa brincadeira de faltar um tênis, né, com o conto de fada de Cinderela, né, que pede o sapatinho, enfim, eles brincam muito com os contos de fada em Anfíbia, até porque vivem com essa questão do mundo mágico, né, de um mundo que não é a Terra, então um mundo paralelo, através dessa arca que a Anne encontra. E nesse mundo de aventuras e de fantasia, ela acaba descobrindo as amizades verdadeiras. Então, é uma série legal porque ela trabalha o relacionamento. Né? O relacionamento da Anne é os conflitos que ela tem com sapos e anfíbios do mundo de anfíbia são os conflitos que os jovens têm com os outros jovens, com seus colegas. Né? Então, é uma maneira interessante. Tudo isso com muita aventura, tem cena de perseguição, muita piada relacionada ao mundo mágico e fantasioso dos contos de fadas, aos mundos das princesas, ao mundo dos heróis, dos cavaleiros medievais, mas é claro, com muito mais anfíbios do que você pode imaginar. Uma série muito divertida, com texto muito bom e também vale a pena ser assistida. E vale dizer que o criador de Amphibia, o Matt Bradley, ele tem uma experiência no Gravity Falls, então você que gosta, como eu que gosta da série Gravity Falls, você vai ver aí um pezinho no Gravity Falls também em Amphibia. A minha quarta dica é uma série que é super recente, tá? Eu vou falar sobre uma série recente, que inclusive saiu notícia por aí do seu lançamento, que é a série A Família Radical, Maior e Melhor.
Tchau, mãe, tchau, pai, eu vou pro baile.
Pode parar aí, mocinha. Deixa eu ver o que tá usando.
Oscar, já não fez ela passar vergonha o suficiente?
Ah, não, eu só tô começando.
A nossa filhinha está se tornando uma mocinha.
O que é isso? Já te falei, Penny, só namora depois de casar.
Ela é uma continuação da série Família Radical, produzida nos anos 2000, também pela Disney, né? E ela segue novamente, acompanha o cotidiano da família Proud, e suas aventuras. Só que ela vai focar mais no personagem central, que é a Penny, que agora ela tá mais velha, né? Além dos pais Oscar e Trude, os irmãos gêmeos Bibi e Cici, a vovó Sugar Mama, toda a família tá presente, mas agora a gente tá acompanhando ela, digamos assim, na adolescência e indo pra juventude. Então, os dilemas são outros, ela ganha uma turma de amigos da mesma idade, do colégio, então ela tá um pouco mais velha, então ela começa a se interessar pelos rapazes, começa a namorar, enfim. E é claro, o pai super protetor, né, o Oscar, não vai dar sossego nenhum minuto pro casal. E é uma série interessante porque você vê o amadurecimento tanto dos personagens, né, porque eles envelheceram a família toda, e a Penny, que é a personagem central, e também mudou um pouco a qualidade da animação, né? Nós estamos 22 anos depois, 20 anos depois da produção, e então você vê que a maneira que é colorido, né? A qualidade da cor, a qualidade do traço, quer dizer, os personagens não perderam essas características, eles estão lá. Quem assistiu Família Radical dos anos 2000 vai assistir essa nova série, vai ver os personagens e todo o concept deles mantido, mas você vai ver uma qualidade de cor, uma qualidade de movimento, uma qualidade de som, de sonorização muito melhor, né? E então é interessante também ver essa evolução técnica da série. E é uma série muito divertida. Agora você vê que eu tô aqui no caminho de envelhecimento dos personagens principais, né? A Família Radical, a Penny é um pouco mais velha, já é uma série que fala um pouco, né, para o público teen e teen adolescente, né? E enfim, as piadas um pouco mais pro público mais velho e tal. Então é uma série mais para quem já tá aí passando dos 14, 15 para assistir. E por último, mas não menos importante, uma série que você, com certeza, você tem a minha idade, já assistiu, que é a série Doug. Conta a vida do Doug Funny. Você deve ter visto na TV Cultura. A série é produzida pela Nickelodeon, né? A série de 91 a 93. E se você for até o Disney Plus, você vai ver ali o anúncio de Doug, que agora tá bem na cara. Eles botaram bem na frente ali nos anúncios ali, nos banners. Mas a série Doug, que está no Disney Plus, não comemore tanto. Não é aquela série da TV Cultura, produzida nos anos 90, início dos anos 90, ali de 91 a 93. E produzida pela Nickelodeon. Essa série são outras três temporadas de Doug, já na fase da Disney. Então são as produções dos episódios, digamos assim, mais novos, né? Não tão novos assim, porque a série da Disney, ela começou a ser produzida em 96, né? De 96 a 98, 99. Então, mas ainda dos anos 90. Mas claro, né? Então não são aqueles episódios clássicos. Então se você tá procurando rever os episódios clássicos do tempo da Nickelodeon, se acalme, tá? São os episódios da era Disney, da série Doug. Ao todo são 26 episódios divididos em 3 temporadas, e também você pode assistir Doug, o filme de 1999, também da era Disney. E como eu prometi, né, a faixa bônus aqui, a sexta dica dessa lista de 5. Não deixe de assistir também ao longa O Pergaminho Vermelho.
Você sabe onde a Nina tá agora? Ela cresceu, Juliana, e tá muito sem limites.
Quero sumir,
Quando Nina encontra um pergaminho vermelho mágico, ela é levada a um mundo cheio de aventuras e fantasias.
Você sabe me explicar que lugar é esse?
Telurian.
Eu nunca ouvi falar.
É meio que um momento merchan aqui, mas é muito interessante, porque essa é a primeira produção brasileira que foi efetivamente comprada pelo streaming da Disney e colocada à disposição. Ela é dirigida pelo Nelson Botter Jr., que inclusive gravou aqui um episódio com a gente do Cianime. Então é momento hiperlink, momento hipertexto, vale a pena ouvir também a entrevista do Nelson, que tá muito legal, foi na temporada passada. Entrevista muito bacana. E ele também fala um pouco sobre os bastidores da criação de O Pergaminho Vermelho, que é um filme produzido por ele, independente, né? Mas ao estar pronto, foi adquirido pela Disney. Então ele não é a primeira produção Disney brasileira, mas é a primeira produção brasileira que a Disney comprou e disponibilizou no streaming Disney Plus. Então não deixe também de prestigiar a animação brasileira, que a gente sempre fala aqui. Então foi um momento jabá, mas um jabá importante para a animação e para a produção brasileira. Pessoal, então é isso. Se você gostou dessas dicas, assista, troque ideia, mande informação para mim. Ah, eu gostei mais dessa, gostei mais daquela. Eu quero ouvir também a tua opinião. É muito legal ver como essas séries de animação impactam o público. Então não deixe de mandar mensagem para mim no Instagram, Cianime Podcast. Não deixe também de visitar o site cosmonerd.com.br. Lá você encontra diversas resenhas, análises, informações, bastidores do mundo do cinema, das séries, da TV, da animação, da literatura e das histórias em quadrinhos também. Então não deixe de acessar. Nos encontramos em breve no próximo Cianime Podcast. Até lá!
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com